Irmãos, nós esses dias estamos estudando no livro de Efésios, né? Nós vamos para lá, capítulo 3. Nós tivemos duas reuniões a qual nós pudemos tocar o Senhor, né, na questão do penhor do Espírito. Pudemos ver isso que nada na nossa vida começa sem o Espírito de Deus. Não há nada espiritual, nada que nós possamos ter com Deus sem o Espírito de Deus. E que quando o Senhor vem sobre nós e faz uma obra, o Espírito de Deus passa a ser o penhor dessa herança de Deus em nós. É o penhor da nossa herança, né? Aquilo que o Senhor nos deu, a herança que o Senhor nos deu na pessoa de Cristo, esse Espírito, ele é a garantia dessa herança dada por Deus. E depois nós estivemos vendo, irmão, que a partir do momento que nós temos um Espírito, há uma vocação de Deus, há um chamamento de Deus, né? Há uma riqueza de glória a ser vista da parte de Deus. Nós podemos ver que a salvação não é o fim da obra de Deus, mas ela nos deu a condição de nós voltarmos ao princípio do propósito eterno de Deus. Houve a queda e nós tivemos que voltar, sermos salvos para poder voltarmos àquele princípio. Pudemos ver a nossa eleição em Cristo antes da fundação do mundo, pudemos ver a nossa predestinação, né? Essa é a vocação celestial de Deus, de nós sermos conformados à imagem de seu Filho. Então, mas há muito mais do que isso, né? Há mistérios em Cristo, riqueza de glória, né? Que os nossos olhos têm que ser abertos, o Senhor tem que nos dar espírito de sabedoria e de revelação, iluminar os olhos do nosso coração. Então nós precisamos receber visão espiritual. Sem visão espiritual, irmãos, nós não damos nenhum passo, nós achamos que aquele é o fim, a salvação é o fim. Mas a partir do momento que você tem uma visão espiritual das coisas de Deus, dos propósitos de Deus, ou como nós podemos ver aqui, né, a expressão, o mistério da sua vontade. Essa é o mistério da vontade de Deus. Qual é o plano de Deus? O que houve no coração de Deus? Então a palavra de Deus, o Senhor nos dá, através do seu Espírito, né, olhos abertos, visão espiritual, compreensão espiritual das coisas de Deus, inteligência espiritual. Podemos ver com Colossenses, né? Paulo dizendo inteligência espiritual. Então, como que nós vamos ter um alvo, como Paulo fala em Filipenses, se nós não temos uma visão desse alvo, né? Como que nós vamos correr uma carreira, como que nós vamos perseverar, se nós não temos um alvo, nós não temos uma visão? Então, você vê que o Senhor, Ele precisa revelar isso para nós, para que a gente tenha uma motivação realmente para a nossa caminhada cristã. Se nós não tivermos visão, o povo se corrompe, o povo perece, né? Sem visão, o povo perece. Então, a visão realmente, ela nos estimula, ela nos firma, ela nos dá esperança, né? Ela nos estimula para que a gente possa caminhar e nós estimularmos uns aos outros, vendo quando os irmãos, né, começam a mornar na vida cristã. Mas agora, irmãos, nós vamos ver o terceiro passo, porque existe um ministério da parte do Senhor Jesus Cristo. E neste ministério do Senhor, não é possível, porque aprove a Ele que nos usasse também em comunhão com Ele na edificação da sua igreja. Então, não é possível esse ministério, né, sem dons do Espírito e sem poder de Deus. Então, é nisso que nós queremos tocar nessa noite. É a terceira que nós lemos aquele dia, no capítulo 3, né, de Efésios. Nós lemos no verso 16, só que eu quero ler os 21 versículos desse capítulo 3 com os irmãos. Capítulo 3 de Efésios, ele diz assim: por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação que me foi manifestado o mistério, conforme assim em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo ou menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo, ou inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orarmos. Amado Pai, como aqui diz a sua palavra, esse mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, Senhor, não foi manifestado, mas agora aprove a ti manifestar, Senhor, aos seus santos. Essa palavra não está encoberta mais a nossa. Abre-nos, Senhor, esse conselho da tua vontade. Abre-nos, Senhor, dá-nos visão espiritual, compreensão dela, Senhor, para que possamos realmente termos um alvo, um propósito, um estímulo, e para que possamos também entender o nosso chamamento e entendermos esse poder que opera em nós, Senhor. Senhor, nos dê graça porque aí, compreendendo isso, vamos entender realmente, Senhor, que temos a necessidade de sermos fortalecidos com o poder, Senhor. Com o teu poder, Senhor. Porque não podemos nada sem ele, Senhor. Bendito seja, Senhor. Nos dê graça nessa noite. nos faça compreender claramente, Senhor, as tuas coisas. Ilumina as nossas trevas, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Bem, irmãos, realmente no princípio da obra de Deus, o Evangelho, né, quando chegou aos irmãos em Pentecostes, que foi pregado aquele Evangelho, Pedro, né, foi um instrumento para isso, e aquelas pessoas se arrependeram ali e disseram: o que que nós faremos? Né? E Pedro disse para elas: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, né? E vocês recebam a promessa do Espírito Santo, e sejam batizados. Então ali houve 3.000 almas, e a partir dali eles entenderam que a necessidade de aprender as coisas de Deus, de conhecer essas coisas de Deus. Então, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 2 de Efésios, nós vamos compreender aqui que não só a questão da nossa vocação, não só a riqueza de glória, porque ele usa essa expressão aqui no capítulo 3, ele fala assim, verso 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras eu vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, o mistério de Deus é Cristo. Ninguém pode conhecer a Cristo se pelo Pai não lhe for revelado. Isso a palavra fala de uma maneira muito clara. Ninguém descobre a Cristo se o Pai não revelar. Mas a igreja, irmãos, ela é um mistério de Cristo. Isso jamais eles teriam compreendido. E outra coisa que Paulo trata aqui é que aos gentios também foi dada a mesma herança que foi dada à nação de Israel. Que nós também somos cordeiros dessa graça de Deus. Então, e ele foi feito apóstolo dos gentios. Ele foi encarregado desse ministério de levar essa graça, esse evangelho aos gentios. Mas quando o Senhor Jesus, ele encomenda, e ele falou sobre isso, se nós vimos, por exemplo, em Marcos capítulo 16, aliás, espera um pouquinho, irmão, aqui é uma outra, deixa eu ver aqui no... pegar aqui a expressão que eu... Deixa eu ver se... Aonde é que está essa expressão? Podemos ver Mateus capítulo 28... Em Marcos ele usa uma expressão, e Mateus ele usa outra expressão. Mateus capítulo 28. Eu só vou ler de Marcos, depois nós vamos ler Mateus. Mas em Marcos ele fala assim, e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas aqui em Mateus, no capítulo 28, no verso 18, ele diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a obra completa, né, o encargo completo sobre a igreja era pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos e ensinando-os. Não era só o Evangelho da salvação, mas era todo o Evangelho, toda a revelação que foi dada na pessoa de Cristo. Então Romanos, ele fala sobre isso. No princípio de Romanos, ele fala: o que é o Evangelho, na verdade? O Evangelho é a boa notícia em Cristo, mas é todo o mistério que estava na pessoa de Cristo. Hoje nós pegamos as escrituras completas, mas na época, por exemplo, quando Paulo escreveu sobre a glória, esse mistério que foi revelado a ele, foi 30 anos depois, né? Então hoje nós, mas isso foi uma visão pela qual o Senhor foi crescendo na vida deles e foi abrindo esse mistério, essas riquezas insondáveis em Cristo. E se nós olharmos, por exemplo, em Mateus, aqui no capítulo 16, quando o Senhor Jesus falou sobre isso, mas ele nos deixou uma pista aqui, que cinco colunas, nós poderíamos dizer assim, de toda a obra de Deus para nós. Não vamos ler tudo, mas eu vou citar, né? No verso 17, foi quando ele chegou para os discípulos e perguntou acerca do que as pessoas diziam que ele era. E daí perguntou para eles. E Pedro, então no verso 17, aliás, no verso 16, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a primeira revelação, realmente, um dos pilares da revelação da igreja é de Cristo como Filho de Deus, né? Como aquele, o Cristo, aquele enviado, aquele ungido, aquele que viria realmente para executar uma obra de salvação. O segundo pilar, irmãos, ele está no verso 18, né? Porque Jesus disse para ele que aquilo não tinha sido carne e sangue que tinha sido revelado. Mas no verso 18 ele diz assim: pois também eu te digo. Então ele está dizendo o seguinte: essa é uma visão, mas existe mais uma visão, né? Também eu te digo que tu és Pedro, ou uma pedra bruta, e sobre esta pedra angular, que era Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi a primeira vez que o Senhor Jesus citou a igreja, acerca da igreja: eu edificarei a minha igreja. Então veja bem, a obra do Senhor Jesus não era somente a salvação, era algo mais do que isso, era trazer um mistério que estava guardado em Deus, acerca da sua igreja. Só que Deus falava isso em mistérios, em parábolas, em figuras no Velho Testamento, e as pessoas não entendiam. Quando ele fala por Ageu, né, por exemplo, quem viu a glória daquela primeira casa? Como ela é hoje aos vossos olhos? Aí o Senhor diz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Ele está falando de qual casa? De nós? A glória hoje dessa casa de Deus é muito maior do que aquela feita de ouro, de pedras preciosas. Então, o Senhor Jesus, ele fala de algo aqui, mas com toda certeza eles não entenderam nada. Já a visão dele como Cristo já foi algo recebido de Deus. Mas ele diz, eu edificarei a minha igreja. A terceiro pilar é o verso 19, dar-te-ei as chaves do reino, dos céus. Então o Senhor nos fala do reino. Existe um reino. Irmãos, hoje a palavra nos fala e nós temos compreensão que ele nos fez reis e sacerdotes, né? Novo céu, nova terra. Hoje nós temos uma visão grandiosa, o reino do Senhor, o reino milenar. Quantas coisas o Senhor não veio mostrar na pessoa de Cristo, um propósito de Deus em Cristo, né? Como nós podemos a glória nessa pessoa de Cristo. O quarto aspecto, irmãos, o quarto pilar, ele nos fala da cruz, do caminho da cruz, um trabalhar de Deus na nossa vida, uma operação da cruz em nós, porque ele precisa trabalhar em nós, para que possamos ganhar o caráter de Cristo, porque o propósito é nos fazer conforme a imagem do seu filho. Então, a igreja, irmãos, ela não pode viver sem essa revelação acerca da necessidade do trabalho da cruz em nós. E em quinto lugar, ele nos fala acerca da transfiguração. Isso mostra, irmão, que a igreja tem uma visão celestial, uma visão da glória do Senhor. Pertence a nós de termos sempre uma visão maior, nós enxergarmos algo mais do Senhor, sempre mais. Por isso que o Senhor transfigurou diante deles e eles puderam ter uma visão daquela glória do Senhor, né? Na sua plenitude. Então esse é o propósito do Senhor, que a igreja tenha realmente, mas isso é só para os santos. Ninguém vai conhecer esses mistérios de Deus. O segredo do Senhor é para os seus, né? Não é para o mundo. Não são para as pessoas, não são para os ímpios. É para a igreja. Então, os apóstolos, no princípio, eles compreenderam isso então e eles chamaram aquilo de desse ministério. Então há um serviço realmente na casa de Deus, há uma necessidade ainda de serviço, há muita coisa ainda a ser feita na edificação dessa casa de Deus, né? De uma preparação da igreja para o reino, uma visão maior da glória do Senhor. Então os apóstolos, quando eles, o Senhor Jesus, depois da ressurreição, quando o Senhor ficou ainda durante 40 dias lá com ele, vamos para João capítulo 20. Depois da ressurreição, vocês podem ligar também com Lucas 24, quando o Senhor veio, mostrou pelas escrituras tudo quanto dele estava escrito, né? Nos salmos, nos profetas, na lei. E aí nós tivemos já vendo esse texto, que o Senhor abriu-lhes um entendimento para eles compreenderem as escrituras. Mas o que foi isso? Nós citamos, mas vamos ler o texto, João capítulo 20, verso 21, diz assim: disse-lhes então Jesus segunda vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Está vendo? Ele estava enviando os discípulos. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Essa expressão, lembro quando nós vimos já sobre isso, o Espírito pairava, agora era diferente. Agora o Espírito viria a fazer habitação no homem, receber o Espírito Santo. Irmãos, todos nós precisamos receber o Espírito Santo. Como você recebeu a Cristo, você também tem que receber, é um reconhecimento de que essa pessoa que está em nós é o Espírito Santo. E sabe até quando ele vai estar com você? Para sempre. Tudo, irmão, qualquer coisa que nós, por exemplo, acesso a Deus pelo Espírito, comunhão com Deus pelo Espírito, comunhão uns com os outros pelo Espírito, né? O viver na eternidade pelo Espírito. Você está com um corpo físico, a morte está aí, está nesse corpo seu. Você está ficando velho, velho, cada vez mais velho. A morte está operando aí. Quem vai transformar o teu corpo na semelhança do corpo de glória do Senhor? O Espírito que está em você. Lembra que você disse que quem vai ressuscitar aqueles que estiverem mortos? O Espírito. Quem vai transformar o nosso corpo num abrir e piscar de olhos? O Espírito. Ele está em nós. É Ele que vai transformar o nosso corpo assim, ó, abrir e piscar de olhos. Então, o Senhor Jesus ensinou eles nessa questão: receba o Espírito Santo. Receba. É uma forma de você reconhecer Ele como uma pessoa. Ele é uma pessoa, né? Ele não é uma coisa, Ele é uma pessoa. E é Ele que vivifica, é Ele que nos dá a graça de viver, é Ele que vai transformar o nosso corpo, é Ele que nos dá tudo que nós estivemos falando, através do Espírito. Sem Ele, não há nada, nada com Deus. Mas sem Ele também, não há como nós fazermos nada de sermos usados por Deus nessa comunhão da edificação do corpo de Cristo. O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja. Mas o Senhor desejou nos usar para isso, irmãos. Não são anjos que pregam o Evangelho, somos nós que pregamos o Evangelho para quem não crê, né? O Senhor, são homens que ele tem dado para a igreja, como apóstolos, como profetas, como evangelistas, como pastores, como doutores. Mas o Senhor sabia, ensinou corretamente. Nós é que temos dificuldade. Nós achamos que porque nós nascemos de novo, o Espírito fez essa obra em nós, nos regenerou. O Espírito passou a viver em nós, certo? E Ele é o penhor dessa herança, que isso é tudo, nós já temos tudo, o suficiente. Mas o Senhor Jesus disse algo para eles, que era para eles aguardarem a promessa de Deus. Vamos ver isso lá em Atos capítulo 1. Mas Ele fala isso também em Lucas. Mas vamos ver em Atos capítulo 1, um pouquinho para frente. Eles queriam saber se já era o tempo do Senhor estabelecer o seu reino. Então veja no capítulo 1, verso 4. O Senhor Jesus disse algo para eles, disse assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, que de mim ouvistes. Então, qual era a promessa de Deus? Eles tinham recebido o Espírito, o Senhor disse: recebei, soprou neles, recebei, e eles receberam. Mas eles precisavam, irmãos, serem revestidos de poder. Então, aquilo que acontecia no Velho Testamento com aquelas pessoas, o Espírito não habitava neles, mas capacitava eles. Eles eram revestidos de poder. para executar aquelas coisas, para profetizar, para tudo ali, o que a palavra se refere, o que o Espírito fazia sobre eles, é isso. A única coisa é que isso acontecia em algumas pessoas especiais, certo? Mas o Espírito também não habitava neles. Nós já falamos sobre isso. A primeira pessoa que o Espírito passou a habitar foi a pessoa de Cristo. Então, o que que o Senhor Jesus estava falando? Agora, eu morri, eu ressuscitei, e vocês realmente receberam o Espírito de vida, o Espírito da ressurreição, o Espírito de Cristo glorificado. Estava neles. Mas vocês precisam esperar agora para que vocês sejam revestidos de poder. Entende, irmão? Só que agora não seria para algumas pessoas em especiais. Agora, esse Espírito seria derramado sobre toda a carne. E ele está dizendo, agora não são alguns que vão profetizar, não são alguns que vão ter sonho, não são alguns que vão ser profetas, mas os vossos filhos terão visões, um servo sobre a sua casa. Vamos ler essa passagem aqui de Atos, capítulo 2, verso 17, ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu... Aqui não é, é últimos tempos. Então está falando o quê? A igreja tem vivido os últimos tempos, certo? Então ele está dizendo assim, ó: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Está vendo? Não são mais profetas especiais. É os teus filhos, as tuas filhas. Os vossos mancebos terão visões, os jovens. Os vossos velhos, vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, vapor, fumaça. Então, vamos para Hebreus capítulo 1. Quando ele trata acerca do Evangelho, veja que o Evangelho, ele não está destituído do poder de Deus, da obra do Espírito Santo, de sinais. É isso que Jesus estava dizendo para ele: vocês esperem o Espírito, porque vocês vão ser revestidos de poder pelo Espírito Santo. Vocês vão receber poder. Porque, irmãos, não há nada, nós não podemos estar em comunhão com o Senhor na obra da edificação da igreja, do corpo de Cristo, sem poder. Nós já vamos ver lá ainda. Mas eu quero que os irmãos vejam aqui no capítulo 2. Quando ele trata que é para nós atentarmos com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nós nos desviemos dela, essa tão grande salvação, veja no verso 3, como escaparemos nós, porque ele está falando que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, lá no Velho Testamento. Então ele está dizendo, como escaparemos nós se descuidarmos de uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Agora preste atenção. Testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por muitos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído segundo a sua vontade. Veja. Veja o que Paulo fala aqui. Vamos voltar em Efésios. Talvez nós pulamos, né? Lemos, mas não prestamos atenção. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Veja o verso 7. Do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, certo? Primeira coisa, dom. Nós precisamos receber dons do Espírito Santo. Mas também, não adianta você ter o dom, se você não tiver o poder do Espírito Santo. Então veja o que ele fala, que me foi dada essa graça, aliás, o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Operação do seu poder. Então vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1. Primeiros Coríntios, capítulo 2, aliás. Verso 4 e verso 5 diz assim: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, porque a vossa fé, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está vendo? Em demonstração do Espírito e de poder. Porque, irmãos, veja bem, quando nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, como que ela vai ser transformada ou ser tirada do império das trevas e ser transportada para o reino do Filho do seu amor? Como que ela, Deus vai mudar o coração dela? Não fala essa palavra? Eu tirarei da vossa carne o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Como que você pode chegar e fazer uma obra dessa? Você não pode mudar nem a malha de um leopardo, como diz a palavra. Você pode mudar a malha de um leopardo? Você pode pegar um etíope, um negro, fazer ele branco? Irmãos, como que uma pessoa que estava debaixo do império das trevas, debaixo do poder das trevas, pode ser tirado de lá e transportado, ser mudado o coração dele, né? É um poder, irmão, é um poder, só um poder de Deus pode fazer uma coisa dessa, uma transformação na vida de uma pessoa, né? Se não houver poder, irmão, não muda nada, muda só aqui na mente, muda só situações, mas não há uma transformação, não há uma mudança, não há edificação, não há absolutamente nada. Como que a igreja vai ser edificada? Como que você é transformada de glória em glória na imagem do Senhor? De que maneira, irmãos? Né? Por isso que é um grande pecado dizer que uma pessoa, ela se torna filho de Deus, você batizando ela nas águas. Vamos batizar nas águas, se torna filho de Deus, você é batizado? Ah, então você, agora você é filho de Deus. Irmão, nós sabemos que se não houver um poder regenerador na vida de uma pessoa, ela não tem como... Quem que vai tirar do império das trevas, do poder das trevas? É um outro poder que tira de lá e transporta. Não há nada no reino que seja feito sem poder. Reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, né? Vamos ler mais um texto. 1 Tessalonicenses. Capítulo 1, verso 5 diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Está vendo? Você pode ver que o poder nunca está separado do Espírito Santo. Lembra que nós lemos lá? Em demonstração do Espírito e de poder. Aqui está o contrário. Poder no Espírito Santo. Porque esse poder é inerente do Espírito Santo. E em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Então nós temos que olhar lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Então, ele vai citar aqui, irmão, que esse corpo de Cristo, essa igreja, né, a edificação dela, que é chamado pelos apóstolos, eu citei, mas eu quero lembrar os irmãos lá, lembra quando Judas, ele se enforcou, eles ficaram em 10, e eles, ali em 11, eles tinham que colocar mais uma pessoa lá. Então, os Salmos dizia sobre isso: tome um outro seu ministério. E eles lançaram sorte e caiu sobre Matias. Então, eles usam essa expressão, este ministério. Porque o ministério, ele não é nosso. O ministério é de Cristo. Só que Paulo usa uma expressão em Timóteo, assim: o Senhor me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Nós realmente, irmãos, devemos desejar isso, sermos participantes com a pessoa de Cristo, no seu ministério, na edificação, na pregação do Evangelho, na edificação da igreja. Nós temos que nos oferecer ao Senhor, mas não só oferecer, nós precisamos ser revestidos de poder para fazermos qualquer coisa, para edificar. Então veja bem o que ele fala aqui, três coisas precisam ficar claras para nós. Primeiro, ninguém aqui tem ministério, o meu ministério, esse é o meu ministério, nós não temos ministério nenhum, o ministério é do Senhor Jesus Cristo, certo? Então vamos ler aqui, capítulo 12, verso 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, está falando de Cristo. Pode haver vários ministérios, vários serviços, mas só existe um ministério, que é da pessoa de Cristo. Ele é o cabeça, tudo passa por ele, né? Nada que seja para edificação da sua igreja está alheio ao cabeça, à pessoa do Senhor Jesus. Então, não existe ministério nosso, pessoal. O ministério é do Senhor Jesus. Quando nós entramos no seu ministério. Nós somos cooperadores, nós somos chamados a sermos companheiros do Senhor. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 3, verso 1. Vamos ler o texto? Vocês sabem que eu gosto de mexer bastante na palavra, né? Tem irmãos que às vezes eu não, vira para cá, vira para lá, mas eu estou insistindo no assunto, irmãos, com vários textos para que os irmãos não se percam. Tá? Olha, veja bem. Quando ele diz assim, capítulo 3, o verso 1. Pelo que santos irmãos, participantes, a palavra aí é companheiros, parceiros, da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus. E aqui está dizendo que ele é fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, o que, que nós somos chamados? De quem é o ministério? De quem é o apostolado? De quem é o sumo sacerdócio? É de Cristo. De quem é a responsabilidade de edificar? Quem é o sumo sacerdote sobre essa casa de Deus? É Cristo. Quem edifica? É Ele. Mas nós somos chamados a sermos companheiros, parceiros. É a esposa que é chamada, a noiva que é chamada, né? A responsabilidade é dele, mas nós somos chamados para uma comunhão com ele. Ele não faz nada separado de nós. Ele decidiu assim nos usar. Nós vamos ver amanhã, né, que toda aquela edificação do corpo de Cristo, crescimento dele em verdade, crescimento em maturidade, crescimento em número, tudo é feito através do cabeça, pelo cabeça, através de todo o seu corpo, através de todos os seus membros. O Senhor quer usar cada um de nós, irmãos, cada um de nós. Você, se você já tem o Espírito, agora há algo necessário. Por isso que ele fala logo em seguida aqui, que nós recebamos realmente, sermos feitos, algumas versões diz fortalecido. Você precisa ser feito forte, ou corroborado com poder pelo Espírito no homem interior. Você precisa receber poder no homem interior, para que você possa exercer esse ministério na casa de Deus, com os outros santos. E essa é uma experiência à parte, irmãos. Não é a mesma experiência que você teve quando você recebeu o Senhor, quando você creu no Senhor. É uma experiência à parte. O Senhor Jesus não foi gerado pelo Espírito de Deus? Ele é o exemplo para nós. Ele não foi gerado pelo Espírito, no ventre de Maria? Foi, certo? Aí ele foi, nasceu, aí ele foi crescendo, certo? Em graça, em conhecimento, diante de Deus, diante dos homens, certo? Mas quando ele completou 30 anos, o que aconteceu com ele? Lembra que João Batista, não, eu que tenho que ser batizado. Mas o que João Batista disse? Eu batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é só regeneração, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, entende? Você receber revestimento de poder. Por isso que as coisas não funcionam para nós. Não funciona, né? Porque nós precisa poder para isso, precisa dom e precisa operação de Deus. Veja aqui no capítulo 12, e depois você vai ver que lá em Lucas diz assim, Jesus, lembra que ele batizou nas águas, aí veio a pomba, o Espírito Santo veio em forma corpórea sobre ele. Sabe por que veio em forma corpórea, irmãos? Isso é maravilhoso, o Senhor deixa coisas para nós, para que a gente não tenha dúvida. Poxa, mas se ele foi gerado pelo Espírito Santo, se ele vivia pelo Espírito, o Espírito Santo estava nele, por que, que aquela pomba precisava pousar sobre ele? Qual foi a primeira coisa que ele fez a partir dali, a partir do momento que ele foi para o deserto? A palavra diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Jesus precisou receber essa capacitação de poder, para ele começar o ministério dele. A primeira coisa que ele tinha que combater era o inimigo. E nós? Né? Você acha que o inimigo deixa você tranquilinho assim? Você é um filho de Deus, então fica tranquilo, porque o inimigo não vai fazer nada com você, né? A palavra diz que nós temos que nos armar da armadura de Deus, irmão, para poder resistir dia mal contra as astutas ciladas do diabo. Ele anda ao derredor, não pode tocar, mas quantas coisas. Ali fala de um soldado revestido com uma armadura, isso é que é a questão do poder. Escudo da fé, né? Couraça da justiça, espada do Espírito, ali a palavra rema. Então, isso significa revestimento. Vai de peito aberto? Não, você precisa do revestimento, precisa da armadura. E aqui, e daí, a primeira pregação dele que ele foi na sinagoga, o que ele falou? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar, para anunciar, para fazer. Esse é o testemunho dele. Ele não saiu, ele não entrou no ministério, irmãos, sem revestimento de poder do alto sobre a vida dele pelo Espírito Santo. Por isso é que a pomba desceu em forma corpórea, para que você visse que aquele Espírito veio sobre ele revestir ele de poder. Se não, você falaria, não, mas ele já tem o Espírito Santo, não precisaria de mais nada, né? Ele já tinha tudo. Então a figura daquela pomba foi para mostrar que o Espírito Santo veio ali sobre ele para revesti-lo. E o Pai também do céu falou, este é meu filho amado em que está todo o meu prazer. Estava capacitado. Aí o próprio Espírito falou, agora você vai para o deserto para ser tentado. E depois vai iniciar o seu ministério da pregação da palavra. Então, aqui no capítulo 12, vamos tocar mais um pouquinho aqui. Veja bem, vamos voltar para o verso 4. Nós estávamos falando sobre o ministério do Senhor Jesus. Então veja bem. Mas não há, irmãos, não há como nós sermos participantes desse ministério se não houver dons do Espírito. Veja no verso 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora, não adianta nós estarmos no ministério e não adianta nós recebermos dom do Espírito se não houver a operação do poder de Deus. Então é o que está no verso 6. E há diversidade de operações. Operações, quer dizer, o poder agindo. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós vemos as três pessoas da divindade aqui, atuando. Agora eu falo para vocês, nós chegamos aqui, irmãos, sabe como o quê? Como um vaso de barro, né? Por isso que a palavra diz assim, que nós não temos poder nem de pensar alguma coisa como de nós. Você não tem nada, você não, somos pó. Mas o grande problema às vezes é que a gente quer usar a habilidade que a gente tem, né? Como nós estávamos falando sobre isso, a gente pensa que na igreja o dom para quem vai falar, ensinar, é um professor, porque ele tem, né, capacidade de ensinar, de estudar, tudo, então é uma pessoa mais fácil. Quem vai cuidar da parte financeira é alguém que é contador e que é econômico, né? Então a gente acha que é assim, né? Mas não é assim. É aonde você não tem capacidade, irmãos, é que o Senhor vem com a sua graça, te suprir, te encher, né? Te robustecer com poder, te dar dons, operar, Deus operar através de você. Mas em nós mesmos, nós não temos nada, absolutamente nada. Lembra quando nós lemos sobre o Espírito? Não é por nossa força, não é por nossa capacidade, não é por nossa instrumentalidade, não é por nossa eficiência, não é, nada disso tem valor, é pelo meu Espírito. Toda edificação da casa de Deus é pelo Espírito. E essa experiência, irmãos, ela é uma experiência à parte. Vamos voltar em Atos que nós estamos lendo, vamos voltar lá em Atos capítulo 1. Então, como que esses discípulos estavam? Eles estavam até constrangidos. Porque você imagine bem, como que eles ficaram envergonhados, irmãos, pela atitude deles com o Senhor, quando o Senhor morreu. Pedro negou Jesus. Os discípulos foram cada um, voltaram para o seu trabalho, voltaram a pescar. Aqueles discípulos no caminho de Emaús voltando para casa. Né? Ninguém mais. A mãe de Jesus mesmo. Eis aí o teu filho. Ela mesmo falou, perdi meu filho. Não, mas então está aí o seu filho. Jesus, ele disse sim, lá em João 16, ele diz assim, todos me deixarão só. Mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Então veja, o Senhor ficou só. Né? Mesmo depois da ressurreição, ainda teve gente dizendo, não, se eu não enfiar o dedo lá, no buraco dele mesmo, eu não vou crer. Não é verdade? Então, veja como a partir da vinda do Senhor, a vergonha deles, irmãos, puxa, o Senhor estava nos preparando e nós não entendemos nada. O Senhor falava uma coisa, a gente pensava outra. O Senhor ia para um lado, nós íamos para o outro. O Senhor queria ir para Jerusalém, nós estamos querendo evitar que o Senhor fosse lá. Não, Senhor, que isso de modo nenhum te aconteça. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, o Senhor lançou em rosto a incredulidade deles. Você vai ver isso várias vezes na Escritura aqui. Eles se envergonharam. Aí eles começaram a compreender o que o Senhor tinha dito. O Senhor ficou 40 dias ali falando acerca do reino. Certo? Aí o que, que aconteceu? Eles chegaram. Eles podiam já sair? Jesus subiu ao céu. Ia de pregar o evangelho. Eles falaram, então vamos, irmãos. Nós estamos esperando o quê? Vamos, o Senhor mandou a gente pregar. Agora nós sabemos quem é Jesus. Nós podemos falar quem ele é, o que ele fez e tal. Vamos, vamos todo mundo, vamos embora, vamos fazer. O Senhor disse assim, não, vocês esperem, veja o que ele fala aqui, nós já lemos, a promessa do Pai, verso 5, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, está vendo? O Espírito já estava neles. O que que na verdade é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder, é a graça do Senhor sobre eles, vindo com dons, com poder, para que eles pudessem ser testemunhas verdadeiras. Como que uma pessoa que negou Jesus um tempo atrás, pudesse compreender aquilo que estava acontecendo com ele, pegar o texto de Joel, pregar e 3 mil almas serem salvas? É na demonstração do Espírito de poder, o poder do Senhor estava sobre lá, trazendo convencimento, fazendo essa obra. Lembra quando Pedro, eles curaram aquele coxo, e eles ficaram admirados. Pedro fala assim, Pedro, vendo isto, capítulo 3, verso 12, vira uma folha aí, nós vamos voltar lá. Pedro vendo isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos admirais desse homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivesse feito andar? Era poder dele? Era piedade deles? Não era. Como que aquele coxo passou a andar? É o poder de Deus que se manifestou ali através deles, né? Mas veja que eles não tinham esse poder. Um pouquinho antes eles não tinham. Vamos dizer assim, 10 dias antes eles não tinham esse poder. Mas eles tinham o Espírito. O Espírito estava neles. Eles tinham recebido o Espírito. Então veja que ele diz aqui, continuando, verso 8, mas eles perguntaram daí para Jesus, aqueles pois que haviam reunido, verso 6, perguntaram, 1:6 de Atos, dizendo, Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? Está vendo? Eles não tinham noção de nada, irmão, não tinham noção do ministério, não tinham noção da obra do Senhor. Quantos anos faz que isso começou? 2000 anos. Está vendo? São 2000 anos de história, 2000 anos o Senhor edificando sua igreja, 2000 anos salvando vidas, 2000 anos, e eles já queriam que o reino já viesse lá naquele tempo. Veja, o Senhor disse assim, a vós não compete saber os tempos e as épocas que ao Pai reservou a sua própria autoridade. Mas, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, até hoje essa palavra tem se cumprido. Não era só eles que tinham que receber esse poder, qualquer pessoa em qualquer tempo, para cumprir esse ministério, para cumprir essa comissão do Senhor, precisa receber poder do alto. Então, voltando lá em Efésios 3, nós agora vamos entender por que Paulo, ele ora. A primeira expressão de Paulo que ele fala, por esta razão, ele está dizendo acerca do final do capítulo 2, porque ele vem desde o começo do capítulo 2, falando acerca da obra que o Senhor Jesus fez. Ele deu vida para você, estando você morto. Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor que te amou, ele te deu vida, te ressuscitou juntamente com Cristo, te fez assentar nos lugares celestiais. Você é uma feitura dele, mas você é desse tamanhozinho, pequenininho, né? É um cristão, mas um bebezinho em Cristo. Você precisa crescer até a estatura de varão perfeito. Então, quando chega no final do capítulo 2, e aí ele vem falando sobre os gentios, a obra que o Senhor também fez, desfez aquela inimizade, ele vem falando acerca desse mistério que nós vimos ali, que aos gentios também tinha sido aberta a porta da fé. Mas quando ele chega no verso 20, ele fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, está vendo? Então, irmãos, nós, existe um edifício ainda a ser formado, existe um fundamento, mas ainda precisa haver uma edificação. E ele fala aqui: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Já está pronta essa morada de Deus? Essa morada de Deus já está pronta? Já está terminada? Já está completa? Já está tudo feito? Em Cristo sim, mas estou dizendo em nós. Por isso que ele está dizendo aqui: você, nós juntamente estamos sendo edificados, irmão. Quando você está edificando alguma coisa, você não pode dizer que está terminado, certo? Ou não? Eu estou edificando. Você já pode dizer eu terminei? Não. Você só pode falar que terminou quando você acabou de edificar. Por isso que Paulo diz, por esta razão, sabe? Nós, vocês precisam de uma compreensão, vocês precisam ver essas riquezas em Cristo. E quando ele trata sobre isso, ele fala aqui, porque através da igreja é mostrado aos principados e potestades a sua multiforme sabedoria, são riquezas insondáveis em Cristo. Aí ele, de novo, quando chega no verso 14, ele fala assim: como, irmãos, como que nós vamos ser edificados? Como que nós vamos ser usados para essa edificação? Como que... E ele usa a expressão aqui: eu sou o menor de todos os santos, vocês são maiores do que eu. O Senhor precisa de vocês. Ele fala: eu sou o menor. Eu, sem vocês, eu não posso. Eu posso mostrar para vocês, mas eu não posso edificar sozinho, não posso fazer isso sem vocês. Então ele chega aqui no verso 14 e fala assim: por esta razão. Por esta razão. Porque nós ainda precisamos ser edificados, porque ainda o Senhor quer nos usar, porque ainda nós temos que ser usados pelo Senhor para isso. Cada um de nós aqui, Entende? Por essa razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Novamente ele vai orar. Agora a terceira coisa. Primeiro, você recebeu, foi selado com o Espírito? Tá, agora visão. Qual é a terceira? Nós precisamos ser revestidos de poder pelo Espírito no homem interior. Sabe? Para quê, irmãos? Né? Ele fala aqui, sabe para quê? No verso 18. Não é para nós, para que Cristo habite. Tem um ponto e vírgula aí. Nós somos revestidos com poder, mas por que motivo? Para que nós possamos, no verso 18, compreender com todos os santos qual é seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você acha que você consegue isso sozinho? Você acha que você vai conseguir ver a profundidade de Cristo, a altura, a largura da pessoa de Cristo sozinho? Não consegue, irmão. Você precisa de todos os santos, você precisa dos irmãos. E você precisa não só do irmão, como um irmão, alguém regenerado. Você precisa da graça, do poder, do dom na vida desse irmão e dessa irmã, para que você possa alargar o teu conhecimento. Mas aqui conhecimento não é intelectual, conhecimento é experimental mesmo. Quando ele fala conhecer o amor de Cristo, que excede, verso 19, todo o entendimento, está vendo? Ele excede o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Agora você pensa assim, meu Senhor amado, a coisa é muito grande, mas como que nós podemos fazer então? É o verso seguinte, você é um vaso de barro, como fala lá em segundo, mas a excelência do poder é de Deus. Então ele chega aqui e fala assim, irmãos, mas o quê? Eu não sei nem meu dom, não sei nem como fazer. Irmão, se ofereça a Deus, ofereça os seus membros como rede viva dentre os mortos, se consagre ao Senhor, ofereça. Nossa, mas estou começando na minha vida cristã. Não importa o que você está começando, Deus pode te usar aí mesmo. Aqueles discípulos tinham 3 anos e meio de experiência, que nem tinha, porque a experiência deles mesmo era 10 dias, e eles foram usados grandemente pelo Senhor. Eles andaram com o Senhor, mas eles compreendiam alguma coisa? Nada. É alguém que anda, por exemplo, andar conosco aqui uns 3 anos, 3 anos e meio, não compreendendo muita coisa, de repente ele nasce de novo. 10 dias o Senhor está usando ele para salvar 3.000 almas, está vendo, irmão? Ah, mas eu sou muito novo, não sei. Não, irmão, se ofereça para o Senhor, aonde você estiver. Senhor, me usa, eu sei que eu recebi o Espírito Santo, agora, Senhor, me capacita, me encha do teu Espírito Santo, me capacita, eu me ofereço ao Senhor, me usa, Senhor. Então aqui, ele vai dizer no verso 20, ora, aquele, não é você, é aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que além. Essa palavra é infinito, já é uma coisa grande, ainda além do que você pode pedir ou pensar, segundo o poder que em nós opera. É um poder que opera em nós. A esse seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. E por que que o Senhor deseja te usar? Porque no capítulo 4 nós vamos ver que o Senhor tem essa obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos ver, tocar sobre essas três coisas, no espírito daí, a unidade, que nós, amanhã nós vamos ver isso. Nós temos que entender essa unidade, porque nós não podemos trabalhar individualmente, nem um ministério individual, nem ter um trabalho individual, né? Uma diversidade, nós precisamos compreender essa diversidade, Porque o Senhor não vai dar tudo para você, Ele vai te dar uma medida por mão, uma medida para você, uma medida para você, uma medida por mão, medida para você. Então nós vamos ter que trabalhar juntos. E uma mutualidade, né? Trabalhando junto, caminhando junto, com um só propósito, uma só fé, né? Com um só ministério. E vamos ver também que esse enchimento do Espírito não é algo que você experimenta e que você pode dizer também. Não é algo que você tem e você não pode dizer que você não precisa. Você precisa, que é uma experiência à parte, batizado com o Espírito Santo. É uma experiência à parte da regeneração, certo? Isso é muito claro, nós não demos exemplo de Jesus. Ele não nasceu do Espírito, é a figura do nascimento, do novo nascimento. Mas ele não foi revestido de poder quando ele tinha 30 anos, depois que ele saiu das águas, para o ministério, conosco, isso mostra claramente. É uma experiência à parte. Muitas pessoas fazem confusão com isso. Eles acham, não, irmão, mas eu tenho Espírito, eu tenho o Espírito, eu tenho, então eu já tenho tudo. Não, você precisa de uma experiência. Se fosse assim, sabe o que ia acontecer? Todo mundo estava agindo, atuando, o Senhor estava operando através de você e o resultado já estava aí. E o que acontece? A maioria dos irmãos, a gente não vê nada. Nunca ganhou uma vida para o Senhor. Nunca trouxe edificação para o corpo de Cristo. Nunca foi usado pelo Senhor assim. Assim, na comunhão, trazendo uma palavra, uma coisa, né? Irmãos, eu estou dizendo, uma obra de poder sobre a vida da pessoa. É uma coisa que você vai edificar e que vai ficar eternamente. O seu nome vai ficar guardado no livro de memória do Senhor. Aquele que edificou, nós falamos sobre isso, um ferrolho que ele edificou na restauração da casa de Deus ficou anotado. Só que, irmãos, você também, uma vez que você é revestido, você tem que sempre estar se enchendo do Espírito. Não pode ser uma vez só. Você tem que continuar cheio. Porque você, quantos e quantas pessoas que nós já não vimos, que irmãos usados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo, e hoje a lâmpada está se apagando. A lâmpada está se apagando. Aqui tem um exemplo claro, nós vamos ver amanhã. Alguém que foi usado pelo Senhor no ministério de Paulo. E depois ele amou o mundo. Então, enchei-vos do Espírito tem que ser uma continuação na nossa vida. Uma vez que você se encheu, você tem que estar sempre se enchendo. A lâmpada tem que estar acesa, a botija tem que estar cheia de óleo, né? Essa é a prudência da vida cristã. Agora, irmãos, veja. É claro que nem todos vão ser usados pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor não quer? Não. É porque as pessoas não querem. É que as pessoas não se consagram. É porque as pessoas deixam de ver isso como o reino em primeiro lugar e vão atrás das suas coisas, vão atrás dos deleites, vão atrás de ganhar dinheiro, vão atrás de ficar cada vez mais rico, vão atrás... Como é que essa pessoa pode ser usada pelo Senhor? Né? Pode, o Senhor usa até uma mula se ele quiser, mas não é algo que você vai ver constantemente na vida daquela pessoa. Então, agora, lembre-se disso. Você nasceu de novo? Amém. Você quer servir o Senhor? Amém. Você tem esse chamamento, todos nós temos esse chamamento na casa de Deus, mas você não pode fazer nada sem o poder do Espírito sobre a vida de vocês. Nada, absolutamente nada. Nada que sirva para a casa de Deus e eternamente. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos ficar com essa medida, porque quando o Espírito, a gente sente aqui, ele tem que reter, né? Porque vai embora. Amado Pai, nós queremos te dar graça, queremos te bendizer, Senhor. Louvado seja o Senhor, a gente vê claramente, Senhor, esse ensino da Tua parte, mostrando que a necessidade nossa realmente, Senhor, de receber o Teu Espírito, nascer de novo, receber esse penhor, esse penhor da nossa herança, mas o Senhor usa de muita misericórdia conosco. Quantos irmãos nossos, Pai, não pensa que a salvação é o fim, Senhor? E tem alguns até que dizem que essa salvação nós temos que guardar para não perder. Senhor, se o Senhor não abrir os olhos do nosso entendimento, se o Senhor não nos der visão espiritual, clareza, Senhor, sobre o Teu chamamento, sobre essa riqueza de glória, Senhor, sobre esse poder, essa sobre-excelente grandeza desse poder para conosco, os que cremos, Senhor, nós não temos como caminhar. Mas, Senhor, uma vez que temos visão, nós temos um desejo de Te servir, Senhor, de ser usado pelo Senhor. Mas nós temos compreendido, Senhor, como o Senhor tem nos falado hoje, que não há nada, não podemos nada sem um revestimento de poder do alto sobre a nossa vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Continua nos falando, Senhor, continua nos ensinando. Que fique bem claro aos nossos corações, que não haja dúvida, que nós possamos compreender as Tuas coisas com entendimento espiritual, Senhor, com inteligência espiritual, para que a gente possa dar passos corretos, para que a gente possa andar de maneira correta, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque nós sabemos que o inimigo esconde essas verdades, para que a gente fique preso ao erro, ao engano, Senhor. E as coisas passam anos e anos e não mudam, Senhor. Continua nos se revelando a nós. Mostra-nos a Tua palavra. Abra a Tua palavra para nós, Senhor. Nos mostre amanhã, Senhor, a obra do Teu Espírito Santo, a qual nós temos sido chamados. Louvado seja, Senhor. Continue falando aos nossos corações. Continue abrindo a palavra para nós, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos.